Aqui no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite venceu com 57,12% dos votos. Isso representa 3.687.126 votos. Parabéns, primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul. Bom dia, Eduardo Leite aqui conosco na Rádio Gaúcha.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Jane. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
Bom dia a todos que nos escutam. Mais uma vez, aproveitar aqui os microfones da Rádio Gaúcha para agradecer a ti, né, pelos parabéns que acabas de me dar e ao povo gaúcho, principalmente, que com a sua generosidade e a sua confiança me oportuniza por mais 4 anos conduzir os destinos do nosso estado e reafirmar a todos eles que vou suar a camisa para estar à altura das expectativas de cada um.
Para quem não está reconhecendo a voz, assiste lá na live em GZH também, porque a festa foi até tarde, né, governador?
Rolou um samba com os meus irmãos. Ontem era aniversário do meu irmão do meio também, então estávamos comemorando também o aniversário dele junto com essa vitória. Então fizemos o sambinha da família, como a gente tradicionalmente faz nos encontros familiares.
O senhor falou na nossa entrevista ainda ontem, durante o dia da eleição, que uma das prioridades, ou a prioridade, seria a educação.
Sem dúvida.
Qual a primeira coisa que o senhor pretende fazer em relação à educação, a essa pasta importante?
O que a gente vai precisar fazer é uma reestruturação administrativa entre Secretaria de Obras e Secretaria de Educação, para podermos ter estrutura técnica que dê mais agilidade na execução de obras, que é onde o governo tem tido uma performance ruim por conta de um enferrujamento, eu diria assim, das estruturas do governo. O Estado não tinha dinheiro, como não tinha dinheiro, isso ficou especialmente sem se revelar, vamos dizer assim. Quando passou a ter recursos para investir, começamos a identificar especial dificuldade na estrutura técnica para fazer os projetos, para conduzir os processos licitatórios. Tudo isso começou a engargalar, vamos dizer, de alguma forma, por conta de uma estrutura técnica acanhada nessa relação Secretaria de Obras e Secretaria de Educação.
Então, a gente precisa
fazer um redesenho.
Que os nossos ouvintes muitas vezes fazem, né? Aqui ficou tanto tempo com o telhado, com esse problema, e aí a burocracia que atrasava tudo.
Exato.
Isso.
Exato. A gente buscou contornar isso, ou parte disso, de problemas mais crônicos neste ano, reforçando um dinheiro que vai direto para os diretores, para fazerem pequenos reparos, mas ele tem um limite de alcance, né? Então, a gente vai precisar fazer uma reestruturação para conseguir dar mais celeridade na execução de obras e investimentos. E vai necessitar também a própria Secretaria ser repensada na sua estrutura, a Secretaria de Educação, para que ela seja capaz de cumprir com a sua missão. Sem dúvida nenhuma, essa é a prioridade, porque ela é basilar, né? Ter a Secretaria, agora é o momento que a gente tem a oportunidade, especialmente na transição também de governo, porque tem um governador se ocupando do dia a dia, o Ranolfo, e eu posso, como governador eleito, me preocupar com o planejamento futuro sem estar preso nas tarefas do dia a dia. É um momento precioso para que a gente possa lançar as bases dessa reestruturação, de tudo aquilo que vai sustentar as ações do futuro governo.
Quando ainda era o pré-candidato governador Ranolfo, que teve um período em que ele era, a gente fez uma entrevista com ele aqui, ele disse que se fosse eleito ele partiria a secretaria em duas. Uma cuidaria só das questões pedagógicas e a outra cuidaria de obras, dessas questões mais materiais, digamos assim. É nessa linha que o senhor vai? E aí ele pergunta se o senhor vai manter a secretária Raquel Teixeira, porque ela foi bastante criticada pelo seu adversário, que dizia: ah, não, o governador que renunciou, não achou entre os professores gaúchos uma pessoa para cuidar da educação, precisou trazer uma deputada derrotada lá de Goiás. Era essa a expressão que ele usava. E eu sei que o senhor tem muito apreço pela professora Raquel. Então, eu queria que o senhor falasse já sobre isso para deixar claro para os ouvintes qual é a sua ideia.
Perfeito. Eu não vou avançar assim sobre nomes e composição de secretariado, porque acabo de sair da disputa e eu, de fato, sempre disse, né? Não é superstição, mas nunca trato sobre formação de um governo que a gente não ganhou. Primeiro a gente ganha a eleição, depois a gente passa para discutir a formação do governo. E, naturalmente, agora a gente vai começar essas conversas, mas quero, antes de tudo, dizer que a professora Raquel é, antes de tudo, professora, não uma deputada derrotada, e uma gestora reconhecida para muitos das instituições, entidades que lidam com educação nacionalmente, destas entidades, dessas, enfim, organizações que trabalham com educação, de muitas delas eu ouvi que é a melhor secretária do Brasil, a secretária Raquel, porque tem uma experiência, ajudou a levar Goiás para um patamar diferenciado na educação e conhece o sistema, sabe o que precisa ser feito, então isso vem em proveito da educação dos gaúchos. Então não é sobre ter uma gaúcha na liderança da secretaria, simplesmente é sobre ter quem consiga entender e coordenar e ajudar a implementar políticas públicas que ajudem a educação dos gaúchos. E ela está altamente comprometida com isso, né? Tem vivenciado o Rio Grande do Sul, percorrido as regiões, conversado com diretores de escolas, pela dedicação imensa que ela tem à educação na sua tarefa, na sua missão de vida. Então, é um nome, sem dúvida nenhuma, né, fortemente considerado para continuar trabalhando. A gente vai, certamente, conversar sobre isso. Sobre a estrutura, exatamente, vamos também passar, vamos dar esse passo seguinte agora, nos aprofundando na discussão de, efetivamente, como que será. Se a parte estrutural manteremos com a Secretaria de Obras ou se vamos fazer isso reforçando dentro da Secretaria de Educação as estruturas para dar resposta nessa parte de estrutura. Mas o fato é esse. Vamos precisar repensar e reforçar a estrutura técnica para as questões estruturais da educação, de infraestrutura mesmo, né? De infra das escolas. E, claro, tem toda uma outra parte importante, que é a parte pedagógica. Aliás, a Secretaria de Educação não é meramente mantenedora da rede estadual de ensino, ela é também a coordenadora da educação no estado. Então a gente está agora, o Ranolfo inclusive lançou um programa que nós já vínhamos trabalhando antes e que agora acaba de ser lançado, que é o PARC, que é o Programa de Alfabetização em Regime de Colaboração, que dá diretrizes de uma relação mais aprofundada do estado com os municípios e a sua Secretaria de Educação, fazendo avaliações diagnósticas das redes municipais, premiando escolas com bom desempenho, pegando aquelas que têm mau desempenho pela mão e ajudando a constituir avanços. Então tem toda uma sistemática aí sendo montada para que o estado seja mais do que mero gestor da sua própria rede, um indutor do desenvolvimento, da qualidade do ensino também nas redes municipais.
Bom, o senhor falou que não quer antecipar secretariado, mas eu vou tentar mesmo assim. Porque não é só lá em Brasília que a gente quer saber qual vai ser a equipe, sim, econômica de Lula, né? Também aqui no estado, quais seus planos para a Secretaria da Fazenda, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O governador Ranolfo Vieira Júnior e a equipe mantiveram muito o andamento que o senhor estava dando, né, no governo do estado, a área de economia, que mudou bastante e acelerou depois do auge da pandemia. Uhum. O que o senhor está planejando aí para essa equipe econômica aqui do estado e para as políticas econômicas?
Eu acho que assim, o anseio por ver a equipe econômica do presidente eleito, Lula, é especialmente maior no sentido de que há uma curiosidade de, afinal, para qual caminho que ele seguirá na gestão da economia. Acho que não há a mesma preocupação em relação a nós na condução do Estado, porque a nossa forma de pensar é muito bem conhecida e não sairemos dela, vamos tocar. E até porque o Lula volta à presidência depois de 12 anos, quer dizer, há uma curiosidade sobre que presidente que vem pela frente exatamente. É, ao contrário de nós aqui, que temos a sequência de um trabalho que está em curso já no governo. Então não nos afastaremos disso, embora saibamos que não devemos ser mera continuidade. Precisamos ser evolução do nosso próprio governo, buscando melhorar a vida dos gaúchos. E na base da fazenda, na parte econômica, vamos seguir o trabalho que nós temos na agenda de desburocratização, de redução de carga tributária, né, fazendo um grande esforço para isso e manutenção da disciplina fiscal para poder sustentar isso. Se você não tiver disciplina fiscal com equilíbrio das contas, fica impossível de conseguir atender às tantas demandas que a população tem. Então, temos os nomes, né, sendo pensados, considerados, mas é a partir de agora que eu vou começar efetivamente a ter as conversas. Porque, como eu disse, não é superstição, mas é cautela. Antes da eleição, a gente não trata desses temas. E a eleição foi ontem, então agora é que a gente, nos próximos dias, vai começar essas conversas. Já teve tempo? Não, eu tive que fazer um samba ontem de noite. Hein?
Governador Ranolfo, muito próximo do senhor, esteve muito próximo, obviamente, quando foi vice e depois nessa transição que vocês fizeram da sua saída para concorrer à reeleição. Qual o papel dele num segundo governo?
Olha, poderia praticamente dizer que será o papel que ele desejar e se disponibilizar a ter. porque o Ranolfo é muito mais do que um profissional da segurança para ser um secretário de segurança, né? Eventualmente é um caminho, mas o Ranolfo é um servidor público de excelente qualidade, excelente gestor, disciplinado, cuidadoso politicamente. Então ele tem muitas habilidades. Certamente o exercício do governo ao longo desses meses reforçou essas habilidades e essas competências, dando a ele especial capacidade para estar em qualquer posição. Então é uma das conversas que teremos também, né? Se ele tiver disponibilidade, disposição, depende do seu plano de vida também, né? Não apenas da demanda do governo. O que ele deseja para frente, para os próximos, porque depois de ter sido governador, tenho certeza que ele eventualmente pode estar pensando em outros caminhos para a sua vida pessoal, né, familiar. É natural que isso aconteça. Mas vamos conversar e vamos achar certamente a oportunidade de aproveitar toda essa capacidade, esse conhecimento, de uma forma a produzir ainda mais eficiência no governo.
Ontem, quando nós conversamos e o senhor era ainda candidato, nós falamos sobre o outro vice, o vice atual Gabriel Souza. Acompanhei toda a construção dessa aliança e a gente sabe que ela não foi pacífica no MDB. Houve dissidências, né? Houve, digamos que a velha guarda, uma parte da velha guarda do MDB não aderiu. Até hoje, o governador Sartori, por exemplo, nunca disse uma palavra. O senador Pedro Simon votou e se afastou. Aquele grupo, e depois o prefeito Sebastião Melo ostensivamente apoiou seu adversário. Como é que vai ser essa reconstrução de pontes com o MDB? Porque o senhor vai precisar, certamente, do partido do seu vice, né, para formar uma base na Assembleia. E também qual será o papel do próprio Gabriel no governo? Porque não é um vice decorativo, né?
Não, sem dúvida nenhuma. O Gabriel é das figuras políticas aí, né, da política recente no Estado, mais destacadas. Eu tenho uma grande admiração por ele, porque é alguém jovem como eu, né? Embora tenha um ano a mais do que eu, ele tem 38, eu brincava até assim, tinha que chamar alguém mais velho para a chapa, já que eu era jovem, então eu chamei um de 38. O Gabriel, ele tem uma habilidade política admirável, né? Tanto é que foi líder do governo Sartori e conseguiu grandes feitos na Assembleia, depois foi presidente da Assembleia. Então, a habilidade política dele nos relacionamentos é admirável e muito respeitada, mas também a capacidade técnica. Ele se apropria dos temas, né? Lê os conteúdos e discute com muita propriedade os assuntos que se relacionam com a administração pública. E isso é muito importante, porque não é fácil você encontrar na política quem reúna essa capacidade conjuntamente, né? Muito frequentemente a gente encontra quem é bom politicamente, mas não se destaca tecnicamente, ou quem é administrativamente muito bom, mas não tem a mesma facilidade política. Então, encontrar essa conjunção é de fato, não raro, mas é menos frequente, né? E o Gabriel tem. Então, ele vai ter, certamente, protagonismo. Eu nunca tive problema em dar protagonismo para os meus vices, né? Nunca cedi a teorias conspiratórias, que a política é muito própria, né?
Está aí a Paula que não me deixa mentir.
Exatamente. A Paula, que foi minha vice-prefeita, prefeita de Pelotas. Alguns, quando eu tomei a decisão de não concorrer à reeleição a prefeito, e a Paula foi minha candidata, diziam que era um erro, que a Paula ocuparia o espaço e que eu ficaria alijado do processo político em Pelotas, né? E, bom, a história todos nós conhecemos. E também o Ranolfo, né? Foi muito parceiro, sempre ocupou posição de destaque, participando do núcleo central de governo, sendo secretário e depois assumindo o governo. Então não tem nenhum problema. Ambientes palacianos geralmente são cheios de intrigas e fofocas, e as pessoas que circulam de certa forma, né? Mas esse está fazendo isso para aquele, para outro, você fica ouvindo, você tem que ter muita inteligência emocional. Eu digo que é o principal pré-requisito de um governante.
A Paula falou isso ontem na entrevista, né? A gente ouviu os familiares das pessoas de casa, disse, o Eduardo sempre ouviu e ouviu várias vozes, e aí ficava quieto ali e a gente esperava para ver o que vinha. Ela falou exatamente
isso. Porque a gente tem que ter uma tranquilidade de ouvir, absorver o que deve ser absorvido, saber deixar passar alguns conteúdos que a gente percebe e sente que, de repente, guardam mágoas e ressentimentos próprios, né, de outros. Então você tem que saber apartar essas coisas, porque senão você entra numa roda viva de uma... e se torna uma loucura de... ah, esse aqui está tentando arrebentar contigo, está conspirando contra, não sei o quê. Então você tem que ficar sabendo lidar com essas situações. Então não tem problema. E aí quem é o primeiro que sofre nesse ambiente é o vice, que sofre, né? O vice é o primeiro bode expiatório para quem quer colocar culpa em alguém, né? O vice tem um interesse imediato, em tese, né? Num insucesso do governante. Eu nunca me deixei levar por essas teorias, sempre prestigiei e sempre tive a sorte de contar com vices muito capazes.
Mas a construção da base na Assembleia, que era também uma das minhas perguntas, né? O senhor também teve o PP, um apoio de um pedacinho do PP. O PP foi, sim, do seu governo até a sua saída, depois lançou uma candidatura própria, apoiou seu adversário. O PP deverá estar na base, o senhor vai convidá-los a participarem.
Vamos conversar,
o PDT ele apoiou também. Como é que vai ser essa construção?
Vamos abrir as conversas. A eleição passou, né? Se na outra eleição que nós tínhamos nos enfrentado, MDB e PSDB, né, no segundo turno, isso que foi um enfrentamento que também não foi fácil, foi duro, teve, né, o próprio de uma eleição de segundo turno, mano a mano, os momentos mais ácidos. Se isso não foi obstáculo para que sentássemos com o MDB e construíssemos o apoio do MDB ao governo que fizemos neste mandato, não serão as defecções do MDB e nem a decisão dos progressistas agora nessas últimas semanas de apoiar o adversário, que serão obstáculos para que a gente sente e converse. Vamos sentar, conversar e buscar construir as pontes necessárias para atender o interesse do Estado, que é maior do que tudo. Os progressistas foram, ao longo de 3 anos e meio, mais do que isso, bons parceiros dentro do governo, ocupando funções-chave, desde a Secretaria da Casa Civil, a Secretaria de Relações Federativas, com a senadora Anamélia, que estava nos progressistas naquela época, a Secretaria de Agricultura, né, que também foi ocupada pelos progressistas, o nosso líder do governo na Assembleia. Então, os progressistas foram peça-chave durante esse mandato. E o que temos de convergência ao longo de mais de 3 anos e meio é muito maior do que 4 semanas de um segundo turno em que fizeram uma decisão de apoiar um adversário. Em favor do Estado, nós vamos construir, tenho certeza, entendimento, respeitando as aspirações políticas que os partidos têm. Eventualmente, os partidos querem ter uma inflexão mais para cá ou para lá, num determinado momento histórico, né? A defecção, a vida em Porto Alegre, por exemplo, do prefeito Sebastião Melo, eu respeito, lamento profundamente, porque afinal seu partido estava conosco, mas entendo que a própria população do município para o qual ele governa deu a resposta, 70% esteve conosco, e tenho certeza ele haverá de reconhecer isso, né, como reconhece, como democrata que é, e estabeleceremos a relação em favor da cidade, em favor desta população, que é importante e fundamental para o Rio Grande do Sul.
Bom, lá vou eu perguntar de ICMS de novo. Porque as alíquotas foram reduzidas na metade do ano por uma lei federal que estava sendo contestada. Essa contestação aí ficou meio parada durante o período da campanha, porque é um assunto impopular, né?
Sim.
Porque a gente está conseguindo pagar menos de R$5 pela gasolina, muito por essa redução de ICMS, mas que gera também preocupação em relação às contas públicas. Mas eu pergunto agora de novo, porque o cenário é diferente. Quem prometeu a compensação que não está garantida é um governo que agora foi derrotado, governo federal, e ao mesmo tempo não vi sinalização de Lula em relação a essa compensação aos estados. O senhor já disse para a gente que pretende mantê-las reduzidas, porque sabe que o imposto menor
isso,
é o que
dúvida,
todo mundo quer, né? Mas ao mesmo tempo tem essa preocupação em relação às contas públicas. Como é que está agora a sua intenção em relação a esse assunto?
Não, é a mesma que eu manifestei na campanha. O desejo é podermos manter as alíquotas, até porque existe uma lei federal que até o momento se sustenta. E não é uma preocupação apenas do Rio Grande do Sul, é uma preocupação de todos os estados brasileiros e de todos os municípios que têm participação também na arrecadação desses impostos. Então, vamos sentar com o governo eleito nacionalmente, com o presidente eleito Lula, para buscarmos desenhar quais os caminhos que encontraremos conjuntamente para compensar essas perdas, porque não é um dinheiro do governo ou do governador, é o dinheiro da educação, é o dinheiro da saúde, é o dinheiro da segurança pública, é o dinheiro que financia serviços para a sociedade. E a queda de arrecadação foi abrupta, não planejada, né, dentro de um componente eleitoral, evidentemente, foi. Né, parte da redução observada no custo do combustível se deu pela redução do imposto, mas muito também pela redução do preço do petróleo internacionalmente. As coisas acabaram confluindo e convergindo nesse momento. E, bom, e o imposto, a redução do preço do combustível se deu pela redução do imposto, mas uma vez que ele é reduzido, em seguida, os novos aumentos que acontecerem pela Petrobras ou pelo barril do petróleo internacionalmente, com o novo imposto, vão voltar a subir. Então, a gente não pode achar que a redução do imposto vai fazer o quê? Vai reduzir mais o imposto ainda? E a arrecadação vai sendo cada vez mais dificultada e tem uma população demandando serviços de outro lado. Então, tenho assim, a confiança de que o governo eleito, agora passado o processo eleitoral, estará aberto para conversar, e vamos conversar isso certamente no âmbito do Fórum dos Governadores e com a CNM, né, a Confederação Nacional dos Municípios, para articularmos com o novo governo federal a solução para isso, que vai buscar manter as alíquotas, né? Essa é a nossa disposição.
Tem alguns ouvintes curiosos aqui com a sua relação com o PT, que lhe deu apoio crítico, e como será a partir de agora, como serão as negociações com os deputados do PT?
Nós vamos conversar com eles, né? Não há nenhuma perspectiva de participação em governo, nem do nosso lado, nem do deles, porque temos divergências muito fortes do ponto de vista programático, né? De como é que o Estado deve se organizar, de como é que a máquina pública deve funcionar. Mas convergimos nesse momento histórico em torno da democracia e do respeito e do diálogo. Algo que sempre tivemos ao longo do nosso governo e para o que a bancada do Partido dos Trabalhadores também sempre se dispôs. Foi uma relação de alto nível, embora uma dura oposição tenha exercido nos projetos mais relevantes do governo. E imagino que mantenhamos, embora a agenda que eu projete para o nosso no próximo governo não seja tão pouco simpática, vamos dizer, como a do primeiro, né? Do primeiro governo era menos simpática porque eram reformas mais duras e profundas dentro de um ambiente de crise violenta nas contas públicas. Não tenho esta mesma projeção para o novo mandato, mas imagino que a gente mantenha as diferenças, mas vamos conversar, porque afinal o PT elegeu, dentro do ambiente da sua federação, 12 deputados. Eu sempre disse, não são deputados que representam a si mesmo nem ao partido, representam o povo gaúcho, povo para quem eu governo também. E é fundamental que nós estabeleçamos uma relação republicana de alto nível em favor dos interesses da sociedade gaúcha. E eu vejo essa disposição por parte do PT. Naturalmente também, né, o voto crítico, né, e o apoio crítico que nos deram no segundo turno reforça a nossa necessidade de abrirmos ainda mais o governo ao diálogo, para ouvi-los, para fazer as legítimas concessões políticas em pautas e agendas que é próprio de uma democracia, em
isso
qualquer lugar do mundo.
Isso pode influenciar a questão das privatizações, porque pode ser que a privatização da Corsã fique para o seu
lado. Nunca entrou na negociação política, isso, aliás, nem houve propriamente uma negociação política. Nunca sentamos para conversar, olha, faça isso, aquilo e tal, né? A concessão política que fiz, percebendo que era uma questão importante para um segmento da sociedade relevante, é a relativa ao Banrisul, né? Então, o Banrisul, nós nos comprometemos a não encaminhar a privatização e vamos cumprir esta palavra, né? Agora, a da Corsã já estava encaminhada, e está encaminhada dentro de... Essa discussão já está superada, já foi votada na Assembleia, decidida na Assembleia Legislativa, já há um encaminhamento por parte do Estado e há a necessidade imperiosa de fazer, sob pena de a Corsã perder contratos dos municípios e se encaminhar para se tornar uma CE, vamos dizer, né? que se não tem a capacidade de sustentar minimamente os seus custos e nem de cumprir a sua missão de estender redes de coleta de esgotos e de tratamento de esgotos como é necessário. Então a da Corsã já está encaminhada. Eu diria que especialmente naquelas pautas que são relativas desde a agricultura familiar até as questões de programas sociais e outros temas relacionados especialmente a uma agenda que está muito presente no seio do programa do Partido dos Trabalhadores e com a qual temos convergência, nós podemos buscar constituir conjuntamente ações em favor da população.
Eu tenho uma última pergunta para o senhor sobre essa relação com o PT, porque se especulou nos bastidores aí, eu sei que essa é uma questão da Assembleia Legislativa, mas o seu partido apoiaria um movimento para garantir a manutenção dessa tradição em que os quatro mais votados tenham protagonismo e participem do rodízio na presidência, porque havia uma conversa de bastidores de excluir o PT, a federação que elegeu 12, a maior bancada, e porque tem com cinco deputados, são três partidos, incluindo o seu.
Olha, eu acho o acordo existente na Assembleia um acordo civilizado, bastante interessante do ponto de vista da estabilidade das relações políticas, para sofrer menos as relações internas da Assembleia Legislativa. Acho que é um acordo interessante, né? Estou dizendo pela minha experiência também como parlamentar e como governante, me relacionando com o parlamento, seja como prefeito ou como governador. Porque sei como é que é o ambiente, pelas disputas políticas e uma eventual tentativa de subverter ou desfazer ou não refazer o acordo, né? Porque é um acordo de cavalheiros,
tradição, é uma coisa, né? Sim, não tem lei para isso, mas é um acordo, é uma tradição.
Acabaria impondo assim, negociações políticas que às vezes desbordam, né, para atendimento de interesses políticos menos republicanos e menos atendendo o interesse público. Então, acho que é salutar que permaneça. Essa é a minha opinião, assim como agente político, mas como governador, quero dizer, não interferirei, né, porque é um assunto da Assembleia Legislativa, que é um outro poder. Então, as bancadas, os deputados e deputadas eleitos é que vão ter esta missão de conduzir este processo. Da nossa parte, eu posso assegurar que o governo não interferirá para fazer valer algo que atenda aos partidos da sua base, vai respeitar o poder para a Constituição da sua decisão de como vai encaminhar o tema da presidência da Assembleia. Porque até, na verdade, os mandatos, as pessoas nem se atentam para isso, são de 2 anos, né? Os presidentes renunciam o mandato de presidente da Assembleia Legislativa para poder abrir um processo novo de eleição. A mesa toda renuncia com 1 ano para em favor deste acordo que fazem entre as bancadas. Então é um assunto do Legislativo. O presidente do Parlamento neste ano é do Partido dos Trabalhadores. E a relação tem sido bastante respeitosa entre o governo e o presidente da Assembleia. Foi comigo no início do ano, quando estive na relação direta como governador, e tem sido também com o governador Ranolfo. Então, acho saudável, mas é uma decisão da Assembleia, dos seus deputados.
Seu sentimento hoje, depois de uma campanha que foi bastante dura nesse segundo turno, arrependimentos, alegrias, o que o senhor traz para o nosso ouvinte? O senhor falava ainda sobre rancor, sobre manter as coisas nos lugares que precisam estar. Como é que o senhor chega hoje?
Não, muito feliz, assim, ser o primeiro governador reeleito, pelo menos aí na história recente do Estado. O nosso assessor para história é o deputado Matheus Vesp, ele que destaca sempre. Não, Borges de Medeiros foi reeleito lá, exatamente.
Macedo relembrou
exatamente,
isso.
Exatamente, mas no período do último século ali, o Borges Medeiros teria sido reeleito em 1922, justamente.
Mas a gente sabe
depois,
como é que era naquele tempo, né?
Outro sistema. Não tinha urna eletrônica. É. Né? Então, bom, mas o ser o primeiro governador reeleito, é claro que me alegra, né? Me deixa feliz, porque acaba sendo uma eleição também de análise retrospectiva, né? Ela vem em perspectiva e em retrospectiva do que fizemos. As pessoas me conhecem melhor, me conhecem bem, como eu faço política, os resultados do governo, e desejaram a renovação deste mandato. Agora, eu sei que os votos vieram com várias intenções, né? Várias pessoas votaram efetivamente gostando do governo e querendo mais. Tantos outros entenderam que é um governo bom, não estão plenamente satisfeitos aqui ou ali e desejam melhorias. E muitos também votaram porque não queriam o adversário. E, portanto, seus votos não validam integralmente a nossa agenda e o nosso projeto, o que reforça a necessidade de conversarmos, dialogarmos e sermos um governo aberto para a participação da sociedade, né? E vamos buscar aprofundar mecanismos e ferramentas para isso. Mas, acima de tudo, me gera assim, uma enorme responsabilidade. Eu sou muito ciente dessa responsabilidade, tenho a preocupação em estar à altura da expectativa da população gaúcha. Até porque, como um governo reeleito, embora eu não esteja hoje governador, eu dizia isso também na campanha eleitoral, e eu não tenho desculpa de que, olha, vamos começar...
A herança maldita.
Exatamente, nem a herança maldita vai colocar a culpa, e nem a... não procurei fazer isso nem no meu mandato último, né? Porque entendo que a herança que recebi do governo anterior, o que tinha de ruim não era propriamente culpa, né? Da história do Rio Grande do Sul, das dificuldades que nós temos historicamente. Mas, especialmente, a gente tem que dar velocidade, né, no governo. Então, a tolerância sobre a lua de mel, aquela coisa toda, é menor. Porque o governo já está instalado, já tem a experiência, já estava dentro. As pessoas querem ver respostas mais rápidas. Então, vou suar a camisa para estar à altura das expectativas das pessoas. Esse é o meu sentimento. Então, a minha preocupação é, já nos próximos... Claro, vou ter que ter um período de descanso para poder descansar a voz, inclusive, que está aqui já faltando. Está com o equilíbrio necessário para poder cumprir com essa missão, mas quero botar toda a minha energia já na transição para aquilo que o próprio governo atual, se o Ranolfo concordar, puder ir conduzindo, já vai conduzindo, não tem por que esperar janeiro, já vamos tocando alguma agenda aqui e ali, em estrutura de governo, aqui e ali, que a gente já possa ir ajustando para fazer o governo rapidamente avançar.
Tem muito ouvinte perguntando, falta um minuto e meio já, sobre 2026, que está logo ali. Seu olhar para Brasil, por exemplo?
Eu acho que há um presidente eleito, né? A gente não acho que seja produtivo nós falarmos sobre a eleição de 2026 no momento em que o Brasil escolheu um presidente da República, que, como vocês falaram aqui, temos que torcer que dê certo. Temos que torcer que dê certo porque estamos todos dentro desse avião. E ele conduzirá o país, é importante que dê certo. E eu estou focado no governo do Estado, olhando para o Rio Grande do Sul. A responsabilidade de ser o primeiro governador reeleito, a reeleição não é simplesmente, ó, toma um prêmio pelo que você fez e agora vai olhar para outras coisas. Não, as pessoas votaram em mim pelo que fizemos, mas pela expectativa do que somos capazes de fazer. Então a minha atenção toda estará voltada ao Rio Grande do Sul, pelos projetos, pelos programas que temos que implementar aqui no estado do Rio Grande do Sul para o estado se tornar ainda melhor. E 2026 nós vamos discutir lá em 2026, à luz do que tiver acontecido. Olha, quantas coisas podem acontecer ao longo desses anos, levando a condução da política para um lado ou para o outro. Então vamos com muita calma, muito respeito ao que as urnas acabam de falar, sem pensar no que as urnas falarão daqui a 4 anos.
Obrigada, governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Bom trabalho, bom descanso, enfim, nessas próximas semanas aí.
Muito obrigado, obrigado mais uma vez a todos. Obrigado pela cobertura que fizeram sempre das eleições, importante momento da nossa democracia. Obrigado.
Obrigada. Notícia na hora certa, nós já voltamos.